Hoje é sábado e o mundo inteiro, em silêncio, escuta o canto dos pássaros. E os pássaros todos em trânsito observam o trânsito dos homens. E eu, que pouco faço silêncio, também quero ser pássaro. E passa o peito, passa o vento, passa os dias e já é quase frio, quase inverno. Quase verde o que carrego debaixo das sobrancelhas do sol, dessa saudade absurda que nasce no ventre da minha memória, que ressuscita fronteiras, países, distâncias. Anoto tudo que vejo, respiro tudo que sinto, invento tudo que quero e sonho bem mais do que posso.
Você ouviu o poema O Mundo Inteiro em Silêncio, de Pedro Muriel, na voz de Áquila Emanuele, poeta, fotógrafa e advogada que mora em Uauá, cidade do sertão baiano. Já o Pedro Muriel, além de um grande poeta, é também um grande amigo. E eu não sei qual das duas coisas ele faz melhor.
Fala comigo, Cris. Como é que eu posso falar do silêncio? Eu sou uma pessoa que fala tanto, mas eu acho que o silêncio é a hora que eu me organizo. É quando eu faço silêncio que eu consigo escrever, encontrar esse vocabulário imenso que é a poesia. Eu acho que o silêncio é o lugar de descanso. É o lugar que eu consigo ter um pouco de paz para organizar o que eu ouço, o que eu sinto e o que eu vejo nesse mundo que é muito barulhento, né? Na maior parte das vezes. A gente fala tanto para poder alcançar as pessoas, alcançar as coisas. Eu acho que o silêncio é essa oposição saudável aí do som maravilhoso que a gente faz com a nossa vida. Eu amo muito o silêncio, na mesma intensidade que eu amo a palavra falada e escrita. Então eu acho que o silêncio, para mim, é a hora mais propícia para nascer toda a poesia que eu vou catando aí pelo caminho, quando eu não preciso dizer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é observar esse mundo que é complexo, mas é muito lindo.
Eu sou a Cris Guerra, este é o 50 Crises e hoje a gente vai falar sobre ele, o silêncio. A mãe sai do quarto do bebê com aquela expressão de alívio de quem constata que ele agora dorme tranquilo. Eu me lembro dessa alegria de ver meu filho dormir. Tá tudo certo agora. Brincou, mamou, arrotou, fez xixi, fralda limpa, corpo quentinho, dormiu. Ufa. Agora é com o tempo, sorri a mãe em êxtase, mesmo sabendo que daqui a pouco, quando ele acordar, começa tudo de novo. O silêncio de um filho dormindo é silêncio de vida, recheado de futuro, pura potência de existir. Mas o menino cresce, a vida fica complexa, o tempo passa e o silêncio passa a ficar escasso, para a mãe e para o menino. Pensa bem, como é que uma criança aprende a falar? Exercitando a imaginação, preenchendo a mente com imagens e devolvendo ao mundo em palavras. No desenvolvimento da fala e mais tarde da leitura e da escrita, a criança corre um grande perigo: ter o seu universo reduzido à palavra, em detrimento de tantas outras linguagens. Aprender a falar não deveria significar desaprender olhares, melodias, sensações táteis. Ao relegar o não dito ao segundo plano, a gente perde recados importantes e nos viciamos no verbo, embora haja um sem número de lugares em que ele simplesmente não chega. E olha que a gente está falando de uma forma de linguagem, num mundo cada vez mais invadido por diversas outras.
Ei, Cris, Que alegria, viu? Estar aqui com você, conversando com você e com os seus ouvintes, né? O silêncio é uma coisa dificílima, dificílima. Eu estava aqui gravando para você e falando uma coisa profundíssima e de repente o cachorro latiu. Me desmoralizou completamente, né? De maneira que a gente tem sempre que pensar que existem dois tipos de silêncio: o silêncio que está ao redor e o silêncio que está dentro da gente. Ambos dificílimos. Dentro da gente, então, é quase impossível, né, a gente conseguir realmente um silêncio. E, normalmente, para criar, eu preciso de silêncio no recinto, justamente para dar volume ao que está dentro de mim. E quando o volume dentro de mim está muito alto, não importa se fora existe silêncio. Tudo é Rio, por exemplo, eu escrevi muitas vezes num set de filmagem, as coisas acontecendo, e eu parecia estar numa ilha deserta. Eu achei interessante que a definição no dicionário de silêncio é a privação voluntária ou não de falar, de publicar, de escrever, de manifestar os próprios pensamentos. Ou seja, não tem a ver só com a palavra ou com o som, né? Por isso, Cris, talvez o contrário de silêncio não seja barulho, seja linguagem. Para Freud, o espaço entre a pulsão no corpo e a capacidade de simbolizá-la, ou seja, o espaço silêncio, né, como a falta de um recurso simbólico em termos de linguagem, se chama desamparo. E segundo Freud, é desse estado abissal e trágico de desamparo que o homem cria. A Clarice, ela fala uma coisa parecida. Ela fala o seguinte: às vezes a sensação de pré-pensar é agônica. É a tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta depois de pensar com palavras, ou seja, quando se rompe o silêncio. No meu livro A Natureza da Mordida, eu estava muito interessada que um silêncio atravessasse o livro. E eu fui observar algumas obras em que eu acho que isso acontece, né? E funciona mais ou menos assim: o autor diz uma coisa importante, mas essa coisa não é toda dita. E ele se cala em relação àquilo, escreve um tanto de outras coisas, e esse ruído dentro do leitor, que é provocado pela falta do que não é dito, se chama silêncio, se torna um silêncio. Inclusive no livro, Cris, tem uma passagem que é o seguinte: o que você sabe, menina Olivia, sobre o silêncio? Eu bem sei muita coisa, e é isso que a minha filha não tolera em mim. Comigo veio numa enxurrada de palavras desgovernadas que minha língua, estalando, catapultava aos ouvidos de quem estivesse passando, como pedras atiradas com métodos rudimentares de lançar coisas. Eu não fui despreparada para essa aventura de endoidar, cerquei-me de um reforçado silêncio, como um xale de franjas encorpadas a me cobrir as essências.
Essa que acabou de falar com a gente é a Carla Madeira, comunicadora, sócia e diretora de criação da Lápis Raro, agência de comunicação, autora de dois romances. O primeiro deles, Tudo é Rio, ficou 14 anos dentro dela. Carla alimentou a história com um silêncio poderoso, numa gestação comprida que valeu cada segundo. Quando ele veio ao mundo, não parou mais de falar. Segue inundando leitores Brasil afora. Eu trabalhei 10 anos com a Carla, e ela é assim. Dessas pessoas que conseguem silenciar o mundo lá fora em nome do que grita dentro. De vez em quando você vai ouvir uma gata miando, para você ver como o silêncio é difícil até por aqui, onde eu estou gravando. Mas será que o silêncio mesmo é algo possível? Eu perguntei sobre isso para a monja Simone Keyssen, e esse nome, Keyssen, significa nascente de amor puro.
Nos mosteiros Zen, o período das 21 horas até as 7h30 da manhã é chamado de o grande silêncio. Nesse intervalo não podemos falar, ficamos em total silêncio. Ouvir o silêncio, o espaço entre as palavras, não tem nada a ver com a ausência de barulho. Praticar o silêncio significa apenas esperar. Antes de responder a um e-mail desagradável, ou respirar fundo antes de reagir a algo que nos incomoda. Quando fazemos um minuto de silêncio, o tempo para e a sabedoria aparece. Se não temos silêncio dentro de nós, em nossas mentes, não podemos escutar o chamado da vida, da beleza. Precisamos parar, silenciar o barulho que existe dentro de nós, o falatório sobre o passado, o futuro e sobre as coisas que desejamos constantemente. Quando praticamos o silêncio através da meditação, vemos o quanto é curativo e libertador. É como se fosse uma magia. É um lugar onde podemos nos refugiar e reabastecer. O silêncio nos permite ter contato direto com as coisas e desfrutar o aqui e agora. Isso é essencial. Ele é essencial. Tão necessário quanto o ar que respiramos. Precisamos parar de consumir alimentos sensoriais que nos faz evitar a nós mesmos, fugir de nós mesmos. Silenciar os olhos de tantos estímulos visuais também é muito importante. Dentro de nós, a 3 dedos abaixo do umbigo, temos um espaço que é chamado no budismo Zen de a Ilha do Silêncio. É lá que se encontra a nossa força espiritual. Quando silenciamos, ficamos em nós. Não precisamos buscar nada fora, nem no outro. Pratiquem o silêncio, não apenas das palavras, mas também dos pensamentos, julgamentos, do olhar e do excesso de informações. E descobrirão o prazer de estar presente a cada momento.
A gente não foi educado para o silêncio. A presença dele constrange. Talvez a gente tenha medo do que ele tenha a nos dizer. Seguimos falando para mascarar o nosso barulho interno. O silêncio é constrangimento, espaço para dúvida. É escolher o que fazer com o tempo. O silêncio traz solidão e medo. Tira do automático, mostra o espelho, exibe as nossas faltas. Eu tive uma colega de academia que falava durante todo o treino, se é que ela treinava. Quando eu tentei bater um papo com ela, a gente descobriu posições políticas divergentes. Foi a primeira vez que eu a vi encerrar um assunto. A sala de musculação era o seu lugar mágico, onde havia sempre alguém disposto a um segundo exercício, o da escuta. Já o meu diálogo com um amigo do tempo da escola acontece no silêncio. Volta e meia, ele me envia pelo WhatsApp uma imagem sem legenda ou comentário. E assim eu tento praticar um idioma no qual eu sou pouco fluente. Mas ainda assim, naquela imagem, não há silêncio. Tem alguma coisa querendo ser comunicada. A gente vive num mundo em que um minuto parece eternidade. A gente não sabe mais esperar. Queremos a resposta, os pães, a sacola, o passo à frente, a solução, a fofoca, a surpresa, o recibo, o cardápio, a sobremesa, a conta, o troco. É proibido não ter nada a dizer. A gente tem medo de ensurdecer no silêncio, como se dizer e ouvir fossem o que nos mantém vivos. Temos vergonha de não significar.
Sobre o silêncio, Cris, gostaria de te contar a minha experiência em um treinamento que fiz de 4 meses em silêncio em um monastério na França 6 anos atrás. Eu estava fazendo um treinamento na Espanha e meu mestre me escreveu me falando que eu fui chamada para um treinamento na França. Éramos 21 monges, eu era a única monja da América Latina, éramos 6 monjas e 15 monges. Fomos para esse mosteiro no Vale do Loire, na França. Era um castelo, lindo o mosteiro, e nós subimos assim na base de 80 degraus assim, da escada para chegar no quarto. Tinha uma lareira com lenha, a gente carregava lenha todo dia para esquentar o quarto, que era muito frio. Nevava de noite e fazíamos 10 horas de meditação por dia e não podíamos falar nem sequer trocar olhares com os outros. Nos dias terminados em 4 e 9, tipo dia 4, 14, 19 e assim por diante, a gente raspava as nossas cabeças. Não tinha diferença, éramos todos iguais, homens e mulheres. Acordávamos às 3 da manhã e íamos dormir às 21 horas. O tempo era marcado pelo som dos sinos e o resto era silêncio. Abraçar aquele silêncio no começo para mim foi um grande desafio. Perdi 11 quilos em 4 meses, mas com o tempo fui descobrindo o imenso poder que todos nós tínhamos escondido dentro de nós. O poder de estar no silêncio, no aqui e agora. Sem precisar de nada, apenas viver no instante. Na cidade, eu acho que a gente esquece de nos escutar. Deixa os sons passarem sem prestar muita atenção. Mas lá, cada som fazia muito significado para mim. Então eu pude ficar em paz e conectar com o silêncio interno que me nutria muito. Sentia muito a falta dos meus filhos, mas algo me fazia acreditar que eu estava onde eu deveria estar e que ali era o melhor lugar que eu poderia ajudá-los, porque eu estava ajudando a mim mesma. E o quanto era libertador aquele silêncio a cada dia. Cada dia eu me sentia mais livre, mais próxima de mim mesma. Era maravilhoso. Saí do familiar, do conhecido, né? E encarei ali o meu vazio a cada dia, sentando com a impermanência de cada momento. E eu ainda tinha um agravante que eu... Fui para lá, meu pai ainda era vivo e ele fazia hemodiálise. E ele não estava muito bem de saúde, mas ele queria que eu fosse de qualquer maneira, não queria deixar que eu perdesse esse treinamento. E eu realmente fui e ele ficou muito bem assistido aqui. Mas assim que eu cheguei, meu pai faleceu 1 mês depois. E foi tão importante, eu descobri o quão forte eu estava para entender a passagem do meu pai, assim, né? Então, esse treinamento para mim foi muito precioso. Foi o melhor presente que eu pude dar para mim mesma, assim, né? Presente de estar presente na minha vida em cada momento.
Faz algum tempo que o silêncio tenta falar comigo. Eu vim ouvindo o recado, mas desprezei. Parece que agora ele conseguiu. No último dia 26 de setembro, eu acordei surda do ouvido direito. Isso mesmo. Além da surdez, tontura, enjoo e um zumbido que começou forte, suavizou, depois voltou. O laudo da audiometria. Perda severa no ouvido direito. Durante o exame, quando a fonoaudióloga falou algumas palavras para que eu as repetisse, eu não acertei nenhuma. Era o silêncio gritando no meu ouvido. Curiosamente, 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. E a minha preocupação era passar a integrar esse grupo de pessoas. O silêncio como um castigo, foi o que eu senti. Iniciado o tratamento e a busca pelas inúmeras causas do sintoma, eu passei a desejar de volta o silêncio que eu temia. Como a gente faz com a saúde e até com alguns afetos, precisei perder o silêncio para dar a ele o devido valor. O zumbido nesse mesmo ouvido virou companhia permanente. Dei até um nome para ele, La Fontaine. Ele é a cigarra, eu sou a formiga. Enquanto ele canta, eu trabalho, ou pelo menos tento.
Eu perdi o silêncio quando eu tinha por volta de 18 anos. Por volta não, com 18 anos, né? Porque o silêncio a gente perde de uma vez só. A gente acorda com um zumbido e a partir daquele dia a gente não tem mais o silêncio absoluto. Mas eu confesso que hoje, com 42 anos, eu não me lembro mais de como era o silêncio. Eu realmente não me lembro. É, eu não tenho só um zumbido. Eu tenho alguns zumbidos, alguns barulhos diferentes. E cada dia eu acordo com um diferente, tem um que é constante e já são familiares, né? Já estou amiga dos meus zumbidos, dos meus barulhos. Mas quando eu comecei a ter, né, comecei a perder o silêncio, né, quando eu perdi o silêncio, eu confesso que apesar de não dá muita bola na época para o silêncio, porque eu tinha, né? Quando a gente tem o silêncio, a gente não entende que isso é, que ele é completamente necessário e precioso. A gente não liga, né? Inclusive, quando a gente tem audição, 100% da audição, a gente também não percebe o quanto isso é valioso. Eu acho que eu era muito nova e não tinha nenhuma maturidade para lidar com aquilo. Então, para mim, foi muito difícil. Entrei num processo de praticamente de depressão mesmo, assim. Fiquei muito mal. Procurei terapia, procurei ajuda, meditação, yoga, massagem. E comecei a melhorar, comecei a me entender com esses novos barulhos e entender que eu tinha que escolher viver, né? O meu novo normal era o barulho, o zumbido. Então, já tem isso, já se passaram mais de 20 anos e eu realmente não tenho memória do que é estar em completo silêncio. Eu tenho muita inveja de quem tem o silêncio, porque, meu Deus, que maravilha poder relaxar, estar em paz e ouvir o canto dos passarinhos em meio ao silêncio, né? E o farfalhar das árvores e o vento e a chuva, tantas coisas que eu fui perdendo aos poucos e sinto muita falta. Depois de um tempo, a gente se acostuma, né? A gente tem uma facilidade de se acostumar com tanta coisa, a gente vai se acostumando mesmo. E hoje em dia o meu silêncio é esse barulho todo. E muitas vezes eu nem percebo, eu passo o dia tranquila. E os dias que eu tenho um pouco menos de zumbido, para mim são dias abençoados e milagrosos, que eu posso ter um pouco mais de paz. Eu confesso que a perda de audição não me incomoda tanto quanto a perda do silêncio. Perder o silêncio, para mim, foi pior do que perder a audição. É muito doida essa equação, mas é realidade. E é isso, mas a gente se acostuma, a gente vai vivendo, a gente encontra meios e modos, né? Mas quem tem o silêncio, valorize o seu silêncio, valorize esse ouvir nada tão maravilhoso, porque isso é magnífico. Tudo é magnífico. Perder o silêncio também, porque você valoriza tantas outras coisas que você tem, né? Perder um dos sentidos faz você valorizar tantos outros que você ainda tem. Então, é isso.
Essa é a Júlia Spadaccini, escritora e roteirista. Além de muito talento, ela tem disacusia neurosensorial bilateral. Precisou criar o seu ambiente interno de silêncio e conseguiu. Mais do que isso, fez fábrica de ideias. É autora de dezenas de peças de teatro, filmes e séries, dentre elas a premiada Segunda Chamada da Rede Globo, que estreia a segunda temporada em 2021. O problema do zumbido é a falta de um botão de volume ou de uma playlist mais diversificada. Não é o Devendra Banhart tocando no meu ouvido. É um motor de geladeira na cozinha, só que no ouvido, ou melhor, no cérebro. É o cérebro que produz o som que só eu sou capaz de ouvir. Um escancarado alarme do corpo pedindo atenção à saúde. E durma com um barulho desses. Dormimos. Eu e 28 milhões de brasileiros. 278 milhões no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os sons podem variar: graves, agudos, grilos, cigarras, chiado, cachoeira, motor, sirene, apito, panela de pressão. Não bastasse o som na cachola, lá dentro o pensamento grita, atordoado e confuso, sem saber de onde vem isso e onde fica o botão de desliga. Não desliga. O silêncio mandou seu recado. Quem mandou não me dar valor enquanto eu estava por perto? Jamais pensei que isso pudesse acontecer com um ser humano. Agora sei. Depois de uns 20 dias, a tontura foi embora e o ouvido começou a dar alguns sinais. Alguns sons chegam em baixo volume, os agudos distorcidos, nessa caixa de som que é a minha cabeça. Uma segunda audiometria acusa leve melhora, de perda severa para perda moderadamente severa. Se o ouvido direito voltará à ativa ou se fugirá para um paraíso fiscal definitivamente, só Deus sabe. Por enquanto, eu sigo tentando ouvir o que está dentro.
Olá, meu nome é Paula Pfeiffer. Eu sou uma surda que ouve, eu sou completamente surda nos dois ouvidos e, graças à medicina e à tecnologia, eu posso escutar tudo através de dois implantes cocleares. Tecnicamente, eu sou chamada de ciborgue ou transhumana porque o meu corpo é fundido com a máquina. Então, eu tenho dois supercomputadores dentro dos meus ouvidos e, com um toque do botão, eu saio do silêncio absoluto e vou para todos os sons do mundo. E quando eu penso nessa dicotomia de passar a vida desde 2013 viajando, navegando entre o som e o silêncio o dia todo. É muito interessante, porque antes eu tinha a sensação de que eu vivia presa num aquário, e hoje eu tenho a sensação de que eu posso voltar para o aquário a hora que eu quiser. Então, sendo uma surda que ouve, eu enxergo o silêncio como um luxo. Eu sempre desejei muito voltar a ouvir, e depois que eu voltei a ouvir, depois de tantos anos de surdez progressiva, eu percebi como o mundo é barulhento, como as pessoas falam alto, como tudo faz barulho, e como coisas que antes não faziam parte da minha vida passaram a fazer parte da minha vida. Mas eu tenho a opção de que essas coisas todas irritantes, barulho, gritos e obra do vizinho e cachorro, criança, barulho de vento e etc., que isso não faça parte da minha vida se eu quiser. Eu desligo e volto para o silêncio. Eu acho que realmente o silêncio é um luxo e me traz até hoje uma paz interior muito grande. E toda vez que eu preciso trabalhar, escrever alguma coisa ou ficar muito focada no computador, eu tiro os dois implantes, desligo os dois implantes e volto para o meu silêncio. E é engraçado que além do silêncio, eu até hoje também tenho zumbido. Então, embora eu sei que o zumbido seja enlouquecedor para muitas pessoas, especialmente para quem precisa começar a se acostumar com ele agora, eu tenho zumbido desde os 6 anos de idade. Então, para mim, ele é como se fosse um companheiro fiel que está sempre lá, que eu sei que aconteça o que acontecer. Ele nunca vai me abandonar. E gosto dessa mistura de silêncio com zumbido. É uma coisa que me acalma, parece que coloca a minha frequência no lugar, digamos assim. Mas enfim, ser uma surda que ouve, navegar entre o som e o silêncio todos os dias, filosófica e poeticamente falando, é uma grande viagem. Me permite apreciar as duas coisas muito profundamente nas situações em que eu me encontro. Então, da mesma maneira como eu adoro poder dormir no mais absoluto silêncio todas as noites, eu também adoro a sensação de, com um toque do botão, ouvir a voz do meu filho, poder estar aqui falando nesse podcast, controlando a minha voz. Enfim, são muitas coisas, muitas nuances, e viver nos dois mundos, transitar nesses dois mundos, é uma viagem.
Paula Pfeiffer é ativista da surdez, com a missão de ajudar milhares de pessoas a ter o silêncio como opção e não como obrigatoriedade. Ela lidera a maior comunidade voltada para pessoas com algum grau de surdez, que são usuárias de tecnologias auditivas no Brasil. Há mais de 10 anos, cria conteúdo sobre surdez, aparelhos auditivos e implante coclear e é autora de 2 livros sobre o assunto, também traduzidos para o inglês e o espanhol.
Oi, Cris. Muito obrigado pelo convite. E obrigado também pela chance que você está me dando de pensar sobre o silêncio e o som de uma forma que talvez eu ainda não tivesse feito. A minha vida me faz com que eu circule entre 2 tipos muito diferentes e 2 conceitos radicalmente opostos de silêncio. Do meu lado pessoal, de alguém que se ressente muito com o barulho da cidade, da vida moderna, dos carros, ônibus, máquinas, crianças gritando, restaurantes e bares com música ambiente alta e que as pessoas tentam falar ainda mais alto, são acusticamente maltratados, enfim, um mundo extremamente ruidoso e barulhento e que muito me incomoda e que me faz, inclusive, muitas vezes usar fones com cancelamento de ruído em diferentes situações para tentar recuperar um pouco do silêncio que o dia a dia e a vida não me proporcionam. Por outro lado, a minha profissão faz com que eu lide com o silêncio imposto aos meus pacientes. É aquele silêncio causado por diferentes tipos e graus de surdez das pessoas que me procuram. É um silêncio diferente daquele que eu busco, nada desejado. Um silêncio que traz muitas dificuldades na comunicação, na interação com outras pessoas. Um silêncio que afasta as pessoas de familiares, de amigos, que dificulta a pessoa a trabalhar, a levar sua vida. Enfim, lá então, no meu trabalho, é onde eu trabalho contra, é onde eu luto contra o silêncio, tentando proporcionar aos meus pacientes um pouco mais de som. Eu acho que, seja para eles Ou seja, para mim, independente dos dois conceitos tão diferentes de silêncio, o objetivo de todo mundo é buscar uma harmonia, é buscar um equilíbrio entre o som necessário, o som que alegra, o som que comunica, e o silêncio que acalma, o silêncio que nos faz dormir, que nos faz olhar para dentro, enfim, que todos nós possamos juntos conquistar essa harmonia e esse equilíbrio tão desejado. Obrigado, Cris, um beijo e excelentes sons e silêncio para você.
Luciano Moreira é otorrinolaringologista com mais de 20 anos de experiência, apaixonado por música, pela reabilitação auditiva e também pela Paula Pfeiffer, com quem é casado. Juntos, eles promovem o projeto Surdos que Ouvem, que dá visibilidade aos surdos no Brasil e ajuda a promover acesso ao som e audição para quem precisa. A verdade é que a gente tem pavor do que os silêncios dizem. Evitamos o olhar do outro, tapando com palavras o medo do espelho que ele possa vir a ser. Somos analfabetos para ler o que não se escreve, surdos para ouvir o que não se diz. Um artista chamado Henry Miller conseguiu dizer tudo isso sem usar uma palavra. Ele criou uma escultura que hoje fica a céu aberto no bairro de Les Halles, em Paris. Uma enorme cabeça apoiada sobre a mão, semblante sereno, como se escutasse o mundo em volta. A obra impacta os transeuntes diariamente, provocando silêncios de contemplação. Eu deparei com ela em 2004 e no ano passado, 15 anos depois, o impacto foi o mesmo. Amo as palavras, mas o indizível não tem preço. O silêncio que amedronta pode ser o silêncio que cura. Como assinalou Rubem Alves, para mim Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. E a gente sabe disso, mas esquece. Eu percebi isso anos atrás, num dia em que nada de especial aconteceu. Era véspera de feriado, eu aguardava uma amiga em casa e o Francisco saiu de casa com 3 amigos e a mãe de um deles. Foram a pé para o prédio vizinho, levando um colchão emprestado. Os 4 meninos davam risadas na tentativa de carregar o colchão, pesado e meio molengo. Depois de muitas atrapalhadas, eles finalmente compreenderam que era melhor sair enfileirados, equilibrando o objeto sobre as cabeças. Seguiram cantarolando, animados, para a farra que os aguardava. Naquele fim de tarde, eu fechei o portão, entrei no prédio, deixando lá fora os sons que desenhavam uma noite tranquila. Crianças correndo, cachorros latindo, adultos conversando, harmonia interrompida por um ou outro carro que passava. A felicidade chega em silêncio, sem aviso, para mostrar que tudo pode ser simples. As pessoas que perdemos, a infância que não volta, a viagem que um dia será. A gente vive se distraindo com o passado ou com o futuro, mas é o silêncio que nos lembra a vida agora, gritando pela nossa presença. Silêncio é presença. Talvez seja isso o que La Fontaine quer me dizer. Até o próximo episódio. Este podcast tem o apoio do grupo Fred Zack Media Out of Home. Pensamos em tudo. Concepção, narração e direção, Cris Guerra. Edição e montagem, Rubens Aguiar. Trilha sonora, 8ª Criações Fonográficas. Design, Braga Design. Arte, Ramon Navarro. Foto, Márcio Rodrigues. Maquiagem, Pete Instituto de Beleza. Contato comercial, mônica@crisguerra.com.br.